Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Para começar o programa, a gente traz a informação da Priscila Paganotto. O Paraná vai ampliar a oferta de educação integral para o ano que vem.
15 escolas da rede estadual do Paraná vão ser exclusivamente de educação em tempo integral no ano que vem. A iniciativa vem de encontro da meta do Estado de ter até 2025 60% das matrículas nessa modalidade. Em 13 escolas, o tempo integral vai ser ofertado tanto para turmas de ensino fundamental 2 quanto de ensino médio. As outras duas são somente de ensino médio. Com isso, a rede estadual de ensino vai ter 79 escolas com turmas de educação em tempo integral no próximo ano letivo. A modalidade tem como uma das propostas a pedagogia da presença, que propõe ao aluno assumir o papel de protagonista no processo de ensino e aprendizagem. Já o professor não deve atuar somente com foco na docência, mas também em inspirar os estudantes na construção de um mundo melhor. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte visa a formação integral do indivíduo ética, cultural, política, física e cognitivamente. Auxilia ainda o jovem a organizar melhor o tempo. O secretário da Educação, Renato Feder, diz que o plano é levar o ensino em tempo integral para mais escolas nos próximos 3 anos.
O ensino em tempo integral, ele amplia o aprendizado do estudante. A gente pode incluir na carga horária disciplinas como empreendedorismo, programação de computador. Então, o estudante fica mais tempo na escola, aprende mais de uma forma mais completa e mais conectada com o mundo de hoje.
As escolas em tempo integral funcionam em turno único. São 9 aulas por dia, com 1 hora de almoço e 2 intervalos de 15 minutos, totalizando 9 horas diárias de atividades e 45 horas semanais. Além das disciplinas do referencial curricular do Paraná, são ofertadas matérias eletivas aos estudantes que buscam desenvolver as competências previstas na Base Nacional Comum Curricular, como pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, entre outros. A ideia é que as matérias eletivas sejam modificadas a cada semestre e tenham abordagem interdisciplinar desenvolvidas por diferentes professores.
Boa notícia para o emprego. A reportagem é do William Sopa. Programa Emprega Mais Litoral do Governo do Estado vai aumentar a oferta de vagas de trabalho durante a temporada.
O governo do estado lançou nesta quarta-feira o programa Emprega Mais Litoral. O secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Nele Prevô, esteve em Matinhos para o lançamento na prefeitura com a presença do prefeito Rui Auer. O objetivo, segundo o Ney, é firmar parcerias com empresas e estabelecimentos comerciais para aumentar o número de vagas ofertadas nas agências do trabalhador do litoral, com foco nas contratações temporárias para o verão. A ação, que conta com o apoio das prefeituras da região, vai passar no mês de novembro nos municípios de Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Morretes, Antonina e Paranaguá, com a agência itinerante. Segundo o chefe do Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda da Secretaria, Éder Colasso, o objetivo é promover a intermediação de mão de obra durante o período de veraneio.
Isso é mais uma ação que visa aproximar cada vez mais a população, os trabalhadores das empresas. Então, justamente essa ação é para estimular e, através da nossa agência do trabalhador itinerante, nós iremos percorrer todo o litoral do estado para que as pessoas possam ali cadastrar seu currículo, possam ter uma oportunidade de acesso às vagas da Rede Cine e também às empresas que tenham ali uma possibilidade de abrir vagas.
Na temporada passada, de dezembro de 2018 a março deste ano, foram abertas no litoral 754 vagas para temporários com intermediação nas agências do trabalhador. A programação completa da agência itinerante pode ser conferida no site www.aen.pr.gov.br.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
A Amanda Lanes informa que o DER do Paraná leiloou mais de 1000 sucatas de veículos automotores.
Ao longo de mais de 4 horas, foram arrematados 1.074 veículos de 109 lotes, incluindo carros, motos, ônibus e caminhões, no leilão promovido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná nesta semana. Foram leiloadas sucatas de veículos automotores apreendidos ou abandonados em rodovias estaduais. O valor mínimo previsto era de R$ 193 mil, mas com as disputas por meio de lances, o total arrecadado foi de R$ 620 mil. O evento contou com a participação de mais de 50 representantes de empresas do ramo de desmontagem de veículos e foi conduzido por um leiloeiro público oficial. O lote com o lance mais alto foi o de número 62, que incluía 9 carros, sendo o mais antigo um Ford Del Rey de 1983 e o mais novo um Volkswagen Golf de 2007, além de um caminhão Ford Cargo de 2010. O valor inicial do lote era de R$ 4.390, mas o lance vencedor foi de R$ 46 mil. As sucatas não podem voltar a circular em via pública. Elas são destinadas exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de peças e partes metálicas. Após receberem a nota de venda, as empresas terão até 10 dias úteis para retirar integralmente os lotes dos locais em que estão depositados. Cabe às empresas todas as despesas e serviços com o transporte das sucatas arrematadas no leilão, que serão entregues sem placas, para evitar que sejam reaproveitadas, e sem baterias, seguindo legislação ambiental. Os veículos atualmente estão depositados em pedreiras, pátios do DER e postos do Batalhão de Polícia Rodoviária em 37 municípios.
Vamos encerrar o programa com o William Sopa informando que o Paraná está intensificando a aproximação com a Indonésia para o comércio de carnes.
O vice-governador da SPIANA apresentou ao embaixador da Indonésia no Brasil, Edi Yusup, o potencial das cadeias de carnes e do cooperativismo do Paraná. A reunião aconteceu nesta quinta-feira no Palácio Iguaçu, em Curitiba. O objetivo é aumentar as vendas para o país asiático depois da abertura comercial que aconteceu em agosto desse ano. A Indonésia se comprometeu com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a comprar carne bovina brasileira a partir de 2020, num volume de pelo menos 25 mil toneladas, e frango halal, que é uma técnica de abate para culturas muçulmanas, a partir de 2021. O encontro reforça a relação comercial que já existe entre o Estado e a Indonésia e que, segundo Piana, deve ser intensificado nos próximos anos. Ele lembrou que o Paraná se prepara para abrir novos mercados com o fim da vacinação da febre aftosa e um novo patamar sanitário. E a Indonésia quer ampliar as compras para atender a um mercado de 260 milhões de pessoas.
Isso é muito importante para o Paraná, principalmente agora com a chegada desses novos frigoríficos de suínos, e eles liberaram a entrada de carne de frango na Indonésia. É um mercado muito interessante. Então, um momento como esse, uma conversa franca em que a gente pôde mostrar o que o Paraná pode produzir, que eles já importam soja do Brasil. O embaixador só não sabia de onde, nós sabemos. E agora poder somar essa conversa, não só de frango, mas também de carne de gado, de poder exportar café, como eles também têm com consumo de café. Então, mostrar a eles a capacidade de produtiva do Paraná e procurar o relacionamento do empresário de lá.
O Paraná substituiu as campanhas de vacinação contra a febre aftosa por campanhas de cadastramento e controle sanitário, com o intuito de obter em 2021 o selo de área livre de vacinação da Organização Mundial da Saúde Animal. O estado também é o maior produtor de frango do país, com 1 bilhão e 700 milhões de aves abatidas no ano passado, 34% do mercado nacional, inclusive com empresas dedicadas ao abate halal e o segundo na suinocultura. Da SPIANA destacou que essa conversa trará muitos frutos ao Paraná.
Já ficou combinado de que o ano que vem nós teríamos uma visita de empresários lá na Indonésia, ele vai trazer empresários para cá também. E eu convidei para visitar a nossa feira Show Rural em Cascavel no mês de fevereiro. Então ele, em princípio, aceitou. Agora a gente vai fazer oficialmente esse processo e isso tudo vai ajudar a gente a exportar para aquele país.
Atualmente, a balança comercial é positiva para o Paraná. O estado exporta milho, soja, farinhas, algodão e tratores para a Indonésia e importa óleos, borrachas e cabos de fibras óticas.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.